Fala pessoal, esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. O livro dessa semana é o 8 Horas Perfeitas, da Lia Lewis. A Lia é uma autora inglesa best-seller que escreve livros de romance 100% apaixonantes, gente. 8 Horas Perfeitas conta a história da Noelle e do Sam. Numa noite em uma nevasca muito forte na estrada, eles acabam encontrando abrigo um com o outro para dividir comida e carregador de celular. Os dois presos ali no carro acabam tendo uma sintonia super inesperada, mas a nevasca acaba e eles seguem de volta para suas vidas. O que eles não esperavam é que a vida daria um jeitinho de fazer eles se encontrarem de novo e talvez eles aprendam que é impossível escapar do destino. 8 Horas Perfeitas é escrito em primeira pessoa com um narrador só e tem 297 páginas de uma escrita super fluida e envolvente que prende demais a gente na história. A Lia é uma daquelas autoras que tem o dom de tocar a gente em lugares super sensíveis durante uma história. Poucos são os autores que têm esse dom, viu, gente? Nesse sentido, eu encontrei uma semelhança muito grande da escrita da Lia com duas autoras das minhas preferidas, que são a Taylor Jenkins Reid e a Emily Henry. Elas têm esse estilo de escrita que faz a gente sentir com muita intensidade e realidade o que os personagens sentem. E a Lia fez isso comigo em 8 Horas Perfeitas. Esse livro aqui me surpreendeu muito, porque eu achei que era só mais um romance fofo, mas ele é muito mais do que isso. Principalmente para quem está na casa dos 30 anos de idade, ele traz um montão de reflexões interessantes sobre o que a gente conquistou e o que a gente ainda quer conquistar na vida, sabe? E além disso, esse livro também fala sobre amor próprio, sobre não aceitar migalhas e também fala muito sobre destino, sobre como as coisas que a gente passa na vida são necessárias para o nosso processo de amadurecimento. Esse livro, ele é lindíssimo, gente. Eu terminei super emocionada e impressionada com o tanto de intensidade que a autora conseguiu entregar em menos de 300 páginas, gente. Um arraso mesmo, viu? Esse livro foi super favoritado por mim e já é um dos preferidos de 2023. Vale a pena demais ler ele. A minha nota para ele é 10. Ele tem protagonistas com encontros e desencontros, vários traumas do passado e personalidades super bem construídas. A química dos dois é maravilhosa e as histórias individuais deles são super emocionantes e fazem a gente terminar o livro com um montão de reflexões para fazer. A autora foi cirúrgica na hora de tocar a gente em pontos sensíveis e isso fez com que eu amasse esse livro. Eu li ele na versão física e eu ganhei ele de presente da editora Paralela, mas você consegue encontrar ele na Amazon por R$36,99. Agora vem a parte com spoiler. E se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você ler, me conta o que você achou. Tem alguns autores que tocam a gente em lugares muito específicos por meio da escrita deles, né? A Lia, com certeza, é uma dessas autoras. Eu acho que rola um preconceito muito grande com livros de romance porque dizem que são só histórias fofinhas e que não edificam em nada, né? Mas, cara, livros como 8 Horas Perfeitas são a prova de que isso é uma baita de uma mentira, viu? O tanto que esse livro me deixou reflexiva não tá escrito, viu, gente? Pra começar com a quantidade de responsabilidades que a Noelle tinha que assumir na vida dela, que acabavam fazendo com que ela não tivesse nenhum espaço pra olhar pra ela mesma. Ela, que sempre teve um monte de sonhos na adolescência, acabou não conseguindo realizar nenhum deles porque ela tinha que assumir todas as responsabilidades que era da mãe dela, né? E, gente, eu acho que, assim como as pessoas que sofrem de algum transtorno psicológico passam por muitas dificuldades, as pessoas que convivem ou que fazem parte da vida dessas pessoas também sofrem junto. Principalmente quando a pessoa que tem o transtorno não quer procurar ajuda profissional. Nesse livro, por exemplo, essa autonegligenciação da mãe da Noelle faz com que ela abdicasse da própria vida e dos próprios sonhos para poder cuidar da mãe. E eu não tô nem falando de macho, tá? Porque o Ed era zoado, né? Meu, o cara não tinha um pingo de empatia e ele só pensava nele mesmo. Mas eu tô falando sobre o sonho de trabalhar com flores, por exemplo, que a Noelle tinha. Ela não teve a oportunidade de se arriscar nessa carreira porque ela precisava assumir a responsabilidade pela mãe e pelo irmão. Era dela a obrigação de prover a família toda, então ela precisava pensar racionalmente, fazer o que pagasse as contas e não o que ela realmente tinha vontade, né? E isso era muito injusto, principalmente quando a mãe super incentivava o irmão dela a se arriscar atrás de fama, com a banda dele lá, né? E o moleque nunca tava em casa pra dividir a responsabilidade com a Noelle, né? E ela nunca nem chegava a reclamar sobre o peso que ela carregava sozinha, cara. Ela era realmente uma personagem incrível, né? Isso sem contar nos próprios problemas e traumas pessoais dela, como de perder a melhor amiga, né? Ela não tinha ninguém para dividir os problemas, porque ela tinha que lidar não só com os problemas dela, mas como com os da família inteira também, né? Então isso foi algo que realmente me deixou refletindo sobre o fardo de assumir responsabilidades que não são da gente e o quanto isso faz a gente se anular, sabe? Eu falo muito sobre isso na terapia. Às vezes a gente acaba esquecendo da gente para cuidar do outro. E se a gente não toma cuidado, a gente se deixa de lado, né? É muito difícil encontrar um meio termo entre se doar demais para os outros e priorizar os seus sonhos e responsabilidades individuais, né? Outra coisa que contribuiu muito para a Noelle se anular cada vez mais foi aquele boy lixo dela, né? Meu, o Ed não apoiava ela em nada. Todas as vezes que ela falava sobre o sonho dela ter um negócio de flores, ele dava um jeito de menosprezar ou de dizer que aquilo não dava dinheiro ou qualquer coisa do tipo, né? Sem contar no relacionamento dos dois, a forma como ele sempre só pensava nele, né? Ele usava ela se fosse necessário. E um exemplo disso foi quando a gente descobre que ele tinha uma noiva e que eles estavam, tipo, dando um tempo, mas eles não tinham terminado, né? E ele tava lá vivendo um romance adolescente com a Noelle, tipo, usando ela pra tentar descobrir se ele queria voltar pra noiva ou não, sabe? Meu, o cara era muito lixoso, né, gente? E isso fazia com que a autoestima da Noelle fosse por água abaixo, né? O que ajudava mais ainda ela a não ter confiança e coragem de investir nos sonhos dela. Olha, gente, foi sofrido de ler ela refletindo sobre o que ela tinha conquistado até os 30, né? De ver que ela tinha que lidar com a frustração de não fazer o que ela queria, né? De verdade, por conta dos outros. Enfim, agora falando de coisa boa, falando do Sam. Gente, ele era o contrário do Ed, né? O papo dos dois sempre fluía muito bem e ele sempre apoiava as ideias da Noelle, né? Foi muito gostoso ver como o destino ia dando um nó, mas sempre fazia os dois reencontrarem. Cara, o chaveiro dela, que na verdade era dele, e a foto da cápsula do tempo em que aparecia a Noelle e o Sam no mesmo frame, mesmo antes deles se conhecerem. Nossa, gente, isso deu todo um sabor pra relação dos dois. Dava aquela sensação de que tava escrito, sabe? Que era destino os dois ficarem juntos. E foi aí que eu me apaixonei mais ainda por esse livro. Porque eles podiam ter se conhecido ali no ensino médio, no dia da foto e tudo, né? E fim. Mas eles precisaram passar por todas aquelas coisas na vida deles para que eles pudessem se encontrar na hora certa. Maduros, finalmente com noção de quem eles realmente eram e do que eles realmente queriam para que eles dessem certo, né? Ai, gente, eu me apaixonei por esse livro e eu não vejo a hora de ler mais livros da autora. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!